It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Meu Deus! O que é aquilo no céu? É o fim do mundo!
É o Homem Bengala.
Homem o quê?
Tá cego, cara! Sai do meio da rua!
Caraca, virou um caos! Como vou atravessar? Como vou andar com a minha cadeira de rodas?
Relaxa, que vai ser divertido.
Vamos lá, vai começar o Papo Acessível.
Quer casar comigo? Ser mais que bons amigos, que nem o céu e o mar. Quer ser pra sempre minha, sereia ou rainha, pra mim tanto faz.
Tranquilo! Eu sou o Fernando Calabrini e está começando mais um Papo Acessível! Eu estou aqui com ela, diretamente das areias cariocas, ela que está dentro da sua cobertura, tomando sua champanhe ao crepúsculo, Renatinha Fonseca.
Ai, que delícia, gente. Hoje já devidamente bronzeada, claro, Já fez calor aqui no Rio, finalmente.
Sim. Peraí, finalmente fez calor no Rio? Como assim? Só faz calor aí?
Não, a última gravação que nós fizemos estava frio aqui no Rio.
Ouvintes, frio é assim, 28 graus no Rio, tá?
Não, frio é 24, 23, já tá frio, já tô de casaco.
E também aqui comigo a mais nova contratação milionária do Papo Acessível. Ela que exigiu 52 toalhas brancas, 6 quilos de uva no seu camarim, diretamente de Ubachuva, Juscelene Braga.
Ai, que uba chuva bom, tá uba sol, viu?
Só pra invejoso.
Só fazer inveja, né? Só fazer inveja.
Só no bronze.
Sim.
Renata, pelo amor de Deus, né, meu bem? 24 graus, colocar casaco.
Pois é, né?
Doida.
É, fazer o quê?
Eu não sabia no Rio de Janeiro. O contrato que veio aqui pra mim falou que a gente deu duas tubaína e ela veio trabalhar aqui com nós.
Eu só tomo Coca-Cola, PS.
Ai, ai. Ainda é metida. Metida, Soninha, metida.
Claro!
E diretamente da Terra da Garoa, aqui do meu ladinho, ela que é psicóloga mais conhecida como Senhora Scalabrine, ela, Maína Neves.
Oh, nossa, tinha que já exibir, né?
Claro, uai.
Não pode deixar pra trás, né?
Não, tem que exibir, porque vai que consegue paciente, né?
Oi, 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 gente.
E também tem aqui comigo, diretamente da Terra da Salsicha, ele que vai ser o futuro ministro da Pessoa com Deficiência do Brasil, Sônia Hipólito.
É isso, Calabrini, Renatinha, Maína, Juscelene, bem-vinda, tamo junto pro mais um grande programa. E ó, hoje promete, hein, cara, hoje vai ser legal.
É.
Você tá nos ouvindo? Segura aí que nós estamos chegando.
E hoje vamos falar sobre o casamento às cegas, vamos falar sobre a série americana, a série japonesa e também a série brasileira, que tem 2 temporadas e tem audiodescrição. Certo, Soninha?
Muito legal, cara. Será que é possível casar com alguém sem ver?
Será?
Se apaixonar?
Será? Olhar? Eu garanto que é.
Será?
Será que o amor é cego mesmo?
Será?
Não?
Será?
Ah,
Você sabia que o sabiá sabia assobiar? Você sabia? Com Sônia Hipólito.
Chegou o momento mais legal desse podcast. É o momento Você Sabia do Soninho. Amiguinhos, preparados para esse momento?
Depois da última, preparado.
Sim, professor.
É, ouvinte. Tenho certeza que o ouvinte também gostou. Aliás, obrigado você que mandava mensagens, muitos mensagens aqui no meu WhatsApp, nas minhas redes sociais, agradecendo por esse momento. Você sabia? Você sabia que foi feita uma pesquisa e que os usuários de Apple transam mais que usuários de Android?
É mesmo?
Entendi.
Aí sim, hein? Aí sim.
Eu tenho um iPhone, gente.
Eu também.
Eu também tenho iPhone, gente.
E olha, eu tenho iPad também.
Transona. Transona.
Quem tem iPad? Duplica? Quadriplica? Como é que é isso?
Agora, eu tenho uma que é melhor. O meu não é só o iPhone e o iPad. O meu é o iPhone e o iPad Pro.
Meu Deus!
Nossa!
Gente, ele é Pro.
Melhor não falar nada.
Papo acessível.
Hoje é o dia que vai mudar a minha vida. Tô no altar e já vai começar. Violino tocando, a noiva do lado, coração acelerado, aliança chegou. Igreja lotada, o padre perguntou: tem alguém contra essa união aqui presente? Fale agora ou cale-se pra sempre. Eu olhei pra trás, meus amigos chorando, meus amores antigos com pena me olhando. Ainda bem, caí da cama com o celular tocando.
Estamos de volta e vamos falar sobre essa série, Casamento às Cegas. E como quem deu a sugestão de pauta foi Dona Juscelene. Dona Juscelene, introduza, por favor.
Com todo prazer. Olha, vamos falar então sobre Casamento às Cegas, um tema que eu achei super interessante. E eu quero trazer para os amiguinhos duas questões que eu achei interessante também. Bom, a primeira é referente à expressão às cegas. O que vocês acham disso? Depois eu vou dizer por que eu tô fazendo essa pergunta. Mas eu quero ouvir de vocês. O que, que vocês acham? Se tem alguma mensagem por trás disso, me falem, queridos.
Eu acho que você tá puxando aí pela questão de, né, do fato de nós sermos pessoas com deficiência visual. O que, que esse às cegas quer dizer, né? Eu acho que pode querer dizer muita coisa. Eu, a princípio, não me trouxe nada negativo. Porque é uma expressão, né, usada já há muito tempo. Eu sei que talvez, quem sabe, possa ter algum capacitismo embutido aí. Mas à primeira vista, né, sem querer te fazer trocadilho, já fazendo?
Nossa, que trocadilho.
À primeira vista, não me chamou a atenção por esse lado negativo. Casamento às cegas... O amor é cego, até porque já tem várias expressões há muito tempo, né? O amor é cego.
Sim, amor é cego.
Exato, tem muita coisa envolvida. Então, não, pra mim, não me deu essa sensação de negativo. Mas passo pra Renatinha Fonseca, e aí, pra você.
Olha, pra mim, em princípio, também não. Mas agora que a Ju falou, fez essa pergunta, essa provocação, me ocorreu uma questão que a gente até brincou aqui ainda há pouco sobre isso, né? Quando você pensa assim, casamento às cegas, no caso dessa série, especificamente, é porque as pessoas não se veem com os olhos físicos. Elas não se veem porque elas estão com uma parede separando e tal, e ficam só conversando. É, pra gente, eu, por exemplo, conheci o Glauco, eu era cega, ele era cego, então foi um casamento às cegas. Não, não foi, porque a visão física não é a única forma de ver, com os olhos, né, não é a única forma de ver.
Sim.
Sei lá, me bateu isso agora com essa provocação da Ju.
Legal.
É, então eu acho que o casamento às cegas, nesse caso da série, tá reduzindo demais o negócio, né? Quer dizer, a única forma de você perceber o outro é vendo com os olhos, né?
É, mas eu acho que não é bem isso que a série quer dizer, né? Eu pelo menos não entendi assim, dessa forma exatamente. Mas, eu entendi tua reflexão. Mas assim, só pra gente ficar pelo menos na primeira pergunta ainda, amor, e aí, pra você, foi algo negativo? Você percebeu isso ou não?
Não, eu não, como a Renata e a Ju se disseram, não me veio nenhum pensamento negativo com essa expressão, assim, a princípio. Foi tranquilo, assim, pensar mesmo naquela relação de não só se ver, né, mas assim, você tá conversando com uma outra pessoa que você não vê e que você tá confiante ali em tudo que ela fala, né?
É, sim,
então,
sim.
Assim, até que ponto é tudo às cegas, né? Até que ponto tudo não tá sendo visto, né?
É, também tem isso, né?
Eu acho que quando eu assisti e fiquei sabendo do reality show, eu, no momento, eu falei assim, putz, né? Me chamou um pouco a atenção o nome, porque na hora eu percebi que alguma coisa que ninguém ia se ver, mas que ia rolar algum sentimento. Enfim, acabei assistindo, mas eu acho que tem um grau de capacitismo aí, sim, né? Porque será que é? Porque tanto é que na série fala, será que é possível? Será que realmente é fato? Será que dá pra ser feito? Será que é uma realidade? E nós, como pessoas com deficiência, sabemos que isso acontece muito, né? A Renata acabou de dizer aqui, né? Acho que você também, Scalabrini, a Ju também, que isso melhora, são pessoas que realmente sabem que, e pode confirmar que isso acontece. Mas eu acho que é um nome para chamar atenção, só que eu acho que também pegar é um pouco de mimimi também, um pouco da gente, né? Não sei, é também.
É, eu vou.
Dá para relevar.
É, eu vou discordar um pouquinho de você, Soninho. Assim, vamos ver se a gente tem uma discordância nisso ou não. Porque ouvindo você falar, eu entendi o que você quis dizer em relação a que a série puxa nisso, né? A Ju também trouxe isso e tal. Que, será que isso é possível? Será que não é possível e tal? Eu entendi. Mas, assim, vou falar a minha opinião, a minha visão aqui. A gente também não fica com outras pessoas às cegas.
Não.
Né? O que acontece é assim... eu não sei se todo mundo faz isso, mas você vai conhecer alguém, você pede para outro alguém que enxerga descrever a pessoa. Você vai com a pessoa, assim, você passa a mão na pessoa, você sabe como é que a pessoa é, como é que a pessoa não é. Você tem gostos, né? Mesmo sendo cego, você não tá enxergando nada, o que adianta? Não, mas você tem gostos.
Afinidades.
Tem preferências. Mas eu acho que tem um detalhe aí, porque o programa, até as pessoas se apaixonar, elas não tocam e não se vê.
Exato, sim. Mas, então, mas esse é o objetivo.
Que a primeira flertagem que pode acontecer, então é a mesma coisa se nós estivermos numa festa e antes de ter o toque, de ter o negócio, tem uma conversa. E se assim, a Renata não tá vendo o Glauco não tá vendo a Renata, mas estão conversando e pode estar rolando uma coisa interessante, é exatamente essa paquera inicial.
Tudo bem, mas vamos supor, a gente tá numa... Tá bom, eu entendi teu exemplo. A gente tá conversando com alguém, né? E a gente se interessa por esse alguém. Seja lá se for homem, mulher, não interessa o gênero, orientação, não interessa. Uma pessoa conversando com outra pessoa e elas se interessam, sei lá, numa festa ou no WhatsApp, elas não estão se vendo nem se tocando. Mas assim, se aquela pessoa não corresponder à expectativa do outro, também não vai rolar, mesmo sendo cego, mesmo tendo afinidade.
Concordo.
Não, ok. Na verdade, gente, por que que eu trouxe esse tema, né? Eu vou até contar um pouquinho aqui pra vocês, como eu falei. Eu, sinceramente, eu nunca tinha parado também pra pensar a respeito, né? Porque é uma expressão que a gente usa naturalmente,
sim,
né?
Sim.
É uma coisa do dia a dia. Ah, você tá cego, então... Ah, o amor é cego e por aí vai. E só que o que acontece? Eu tenho um amigo, né, o Jairo Marques, lá da Folha. Ele me mandou uma mensagem perguntando o que, que eu achava e ele disse também o que ele achava. E ele perguntou até se era uma viagem, né? E quando ele expôs a... o que ele pensava, eu juro que eu fiz igual a Renata. E nessa provocação, eu acabei tendo outra visão, né, da situação, que eu não tinha parado pra pensar. Como, por exemplo, é uma expressão que é usual, ok. Só que essa expressão, será que ela é colocada justamente por pensarem isso do cego, né? Assim, por isso que eu disse, uma informação oculta ali, né? Uma mensagem por trás. De repente, de assim, por que as cegas? Porque o cego, de repente, ele tem o direito, entre aspas, de fazer as suas escolhas e errar ainda essa escolha. Por quê? Ah, porque é cego. Deu errado... pode dar certo? Pode. Mas se deu errado, a justificativa é porque não estava vendo. Então, é totalmente justificado, né? Assim, podemos dizer.
Eu entendo, Ju, mas eu discordo. Uhum. Vou ser o Mr. Discordo.
Não, maravilha, eu acho ótimo. Porque a gente consegue ter também aí outras vertentes, né? Outras visões.
Sabe por quê? Eu vou trazer um elemento aí. Primeiro que assim, eu não acho que os produtores do programa, seja lá quem foi que deu esse nome ao programa, né? Foi tão profundo assim e pensou nisso tão profundamente. Segundo, que se o programa chamasse assim, Casamento de Cego, eu concordaria com você.
Ah, sim, sim, sim.
Tá? Mas assim, não é casamento às cegas.
Eu acho que a mensagem que mais quer ser passada ali, não descartando tudo isso aí, né? Mas é aquela coisa assim que hoje tá acontecendo muito isso, né? É o visual. É o visual. Eu olho pra pessoa, se ela é bonita, se ela é bem vestida e tudo mais. Ela me diz que eu posso ter um futuro bacana. Né, se eu quero um cara bonito, eu quero um cara inteligente, que tenha pelo menos um dinheiro, né, que tenha condição, que é o que a gente acaba vendo na série, né, que quando
Sim.
tem uma desestabilidade ali, já fica meio assim, sei lá, será que eu vou investir ou não?
Sim.
Eu acho não, que mais é acho... isso que a série, sim, que os produtores quis passassem, dessa coisa realmente visual, assim, você se interessaria por alguém sem ver ele, sem saber se ele é bonito, se ele é feio, se ele é gordo, se ele é baixo, se ele é negro.
Eu tenho um ponto aqui. Eu tava pensando.
Traz.
Será que, assim, a gente está falando do nome? Também não me incomodou, tá, gente? Mas como a gente está discutindo aqui.
Não, é só mesmo uma reflexão.
Agora, será que se fosse Casamento no Escuro,
uh-huh.
seria um nome melhor?
Seria melhor para essa discussão que a gente está trazendo aqui, mas não chamaria tanta atenção, né?
Sim.
Porque casamento no escuro poderia ser o quê? Ah, joga todo mundo no escuro e da suruba sai um casamento. Né?
Eu acho que não traduziria o que acontece lá, porque
Exato.
Eles não ficam no escuro.
Exato.
Não, tem um filme. Não, mas eles poderiam.
Poderiam.
Eles não ficam no escuro, por quê? Porque a câmera tá ali ligada neles, pegando a reação,
Sim.
pegando toda a conversa. Então, claro, se fosse ficar no escuro, será que seria esse nome?
Uhum.
E o escuro talvez seria só uma. Como que eu posso dizer? Só uma.
É uma expressão, né?
Isso, entendeu?
Seria uma expressão.
Tá no escuro, como é isso.
Sim, sim.
Gente, na verdade, eu acho assim, ó. Eu também acho que os produtores não pararam, né? Pra pensar e falar: olha, isso daqui é por conta. Eu acho que conscientemente, não. O que eu tô trazendo na realidade. É o que, de fato, o que, que essa expressão carrega historicamente, uhum. sabe? Porque na história pode ser que assim, hoje as nossas muitas coisas do que a gente fala, né? Muitas atitudes e tal, é baseada muitas vezes no que aconteceu no passado e a expressão Sim. ficou e traz toda uma carga.
É estrutural, né?
É, a estrutura disso tudo. Então, assim, eu não acredito que o programa, de fato, tenha feito essa reflexão, assim, baseada, porque o cego e tal. Nem lembrou do cego, tanto é que nem convido o pobre do cego.
Pois é, exatamente.
Né? Se eu fosse solteira, gente, eu ia procurar pra poder ver como que é isso aí. aí, sim, né, pra escrever. Então, mas assim, também não me incomoda, né, mas quando eu fui questionada a respeito, aí eu parei pra pensar neste ponto, entendeu? Da estrutura, da história que essa expressão carrega, né?
Então, mas que legal que é uma pessoa cadeirante que provocou você, né? Pessoa com deficiência,
exato.
Que pensou nisso e falou assim, deixa eu perguntar pra uma pessoa que passa por isso.
Exato.
Então, mas assim, deixa eu puxar um outro ponto aqui. Eu entendo o que essa expressão carrega estruturalmente falando, o estereótipo embutido, o capacitismo e tudo mais que você está trazendo aqui. Mas assim, não seria um igual o Sonic trouxe agora há pouco, um mimimi? Porque quando você ouve algum jornalista falando assim, eu não vou lembrar a expressão específica, mas... O Reinaldo Azevedo falou uma vez assim, o cara tá cego, tudo é possível, tá cego, você não tá vendo que isso é uma coisa tão óbvia, não sei o que, não sei o que lá. Aí depois ele se corrigiu, não foi a intenção, né, assim, resumindo, de ofender um cego. Uhum. Mas assim, vocês ficam ofendidos com esse tipo de coisa? Eu não fico ofendido, porque...
Não, eu particularmente não. Desculpa, pode falar.
Não, pode, porque assim...
Não, eu digo assim, eu particularmente, eu não fico. Porém, eu acho que a gente vive numa nova era que eu não gosto muito de usar a expressão mimimi, sabe? Por quê? Porque antigamente, né, que nem o pessoal fala assim, mas antigamente ninguém falava nada, porque bullying sempre teve na escola, não sei o quê. Só que antigamente a gente não tinha as informações de antes.
Ah, sim, né, agora, não, sim, concordo.
E as pessoas não tinham a coragem de falar muitas vezes o que te magoava, né? Então, acho que a dor, ela sempre existiu. O que não existiu foi a expressão dessa dor, muitas
vezes. Concordo plenamente.
Né? Plenamente. Então, acho que é por isso que hoje, quando é expressado, as pessoas dizem, mas isso é mimimi, não sei o quê, né?
Então, mas assim... Eu concordo, porque tem que tomar muito cuidado, porque às vezes uma expressão que realmente possa ser ofensiva e pode machucar alguém, pode ser que não machuque tanto a gente, mas algumas pessoas possam se machucar, e aí não faz diferença se machucou um ou machucou mil. Desde que, a partir do que machucou, porque realmente tem que tomar muito cuidado, porque aí a gente está tentando resolver a questão do preconceito que é enraizado, né? Eu vou dizer que na minha família, muitas vezes, quando eu comento alguma coisa, cuidado, essa expressão é capacitismo. Eles mesmos falam, que frescura.
Uhum.
Então, eu acho que a gente tem que, aos poucos, porque senão... Esse preconceito, esse capacitismo, ele nunca vai ter fim.
E é muito fácil falar, é mimimi, isso aí é frescura. E com essa declaração, você resolve tudo. Uhum. Quando você diz, isso aí é mimimi, isso aí é frescura, então deixa tudo como está, não é mesmo? Não vamos mudar nada.
Exatamente.
Porque se é mimimi, não vamos mudar, vai ficar assim. Mas quem diz isso normalmente, não estou falando de vocês aqui, todos nós aqui estamos na mesma condição. Quem diz isso normalmente não passa pelo perrengue, né? De quem está fazendo supostamente um mimimi.
Até porque a opressão ela sempre vem de cima para baixo, né?
Lógico.
Nunca é de baixo para cima, né? Então é por isso chama-se opressão, né?
Então, eu tenho uma menina que tem um canal no YouTube, a Mariana Torquato, que ela é pessoa com deficiência também, e ela uma vez, eu achei muito interessante, ela citou, inclusive, várias expressões que são capacitistas, né? Ela estava falando sobre isso, e ela disse que muitas vezes as pessoas vêm e falam, isso aí é bobagem, muito mimimi, isso, hoje em dia a gente também não pode falar nada. E ela disse, gente, a gente nunca pôde, né?
Exato.
Só que agora as coisas estão vindo à tona e quem está incomodado está abrindo a boca para dizer que está incomodado, né? Mas na verdade nunca pôde.
Não, sim.
A verdade é essa.
Concordo. Quando eu trouxe essa provocação aqui, o que eu quero dizer também é o seguinte, eu concordo com todos vocês. Eu acho sim que tem que mudar sim, tem que evoluir. Mas a gente tem que também separar aquela pessoa que faz isso ou fala alguma coisa nesse sentido sem entender o que ela está falando. Tipo assim, o jornalista Reinaldo Azevedo, ele não quis ofender um cego.
Sim.
Depois não, ele, depois ele voltou e ele se corrigiu. Exatamente. Porque assim, não, é diferente de uma pessoa que usa isso pra fuder o ceguinho mesmo.
Com certeza. Sim.
Quando teve o Lula assumiu dia 1º de janeiro, que teve, eu assisti pela televisão, assisti pela Globo, a jornalista, a Renata, ela errou, né? Quando teve lá a pessoa com deficiência que ajudou a levar a faixa, entregar a faixa, ela falou portador.
Ah,
né?
Sim.
Quando ela
sim.
falou portador, eu falei, putz, caramba, deu merda. Entendeu? Passou 10 segundos, ela, ai, gente, por favor, me desculpa, eu sei que saiu essa palavra de Jesus, não se usa mais, eu sei que é pessoa com deficiência, me perdoa.
É, pronto, que beleza. Legal. Não precisa crucificar a pessoa, né? É,
isso aí. Tem que ser razoável, né? A gente tem que ser razoável.
Com certeza. Complementando o que tava falando, que assim, a Júlia falou, também não me incomoda essa expressão. Mas eu entendo que o que a Júlia trouxe, né? Assim, a gente não pode diminuir o que o outro sente ou o que o outro ouve, né? Porque às vezes você fala uma coisa, pra mim pode ser um mimimi, mas pro outro que tá ouvindo pode ser que tá sendo ofendido. Só que tem um porém aí nisso, assim, tem fatos e situações que são mimimi sim e tem outros que não. Então essa que é a grande diferença, eu acho, assim, que eu penso. Tem situações que tem pessoas, seja lá de qual deficiência for, que às vezes acaba sendo sim um puta mimimi e tem situações que não, que tem que ser levado mais em consideração.
Uma série Netflix, Netflix em tons de amarelo. Dia, cerimônia de casamento, convidados sentados, celebrante.
Será que o amor pode nascer às cegas?
Letreiro, casamento às cegas, Brasil.
Será que é possível, né? Agora eu vou falar igual a eles. É possível, sem conhecer, né? Aí não usando as cegas, mas sem conhecer o outro do outro lado, o que vocês acham nessa construção toda? E, enfim, é possível isso e de durar também, porque são poucos dias, se tratando de um relacionamento que a proposta é o ad eterno, né? Ali é no modelo onde a gente conhece, um modelo ali monogâmico, onde até que a morte os separe.
Heteronormativo também, né? Porque o programa é heteronormativo.
Exato. E aí, onde são 40 dias, mais ou menos, né? Porque estão ali, as pessoas ficam até chamar de pedir em casamento, pelo que eu entendi, em média de 10 dias, mais ou menos, né?
Sim,
e aí depois passa a contar 30 dias até o dia do casamento, que é onde vai dizer sim ou não. E mais pra frente, a gente pode até abordar que tem momentos que pessoas que dizem não antes, né?
Sim,
de chegar no altar. Mas, assim, é possível, o que vocês acham, né, trazendo isso, de ter uma solidez nesse tempo, ou vocês acham que deveria ter um tempo maior?
Olha, eu acho que é possível, eu acho que sim, dá sim pra você se apaixonar por uma pessoa sem enxergar, eu acho que talvez o sentimento ali pode ter sido, eles podem ter elevado um pouquinho, até porque você faz um programa de televisão, mas eu acredito que sim, isso acontece, e é muito possível. Agora, se vai realmente casar, aí a gente viu no programa que é uma outra história.
Se isso vai durar, é uma outra história.
Mas eu quero ouvir vocês, outros pontos também.
Eu acho, assim, vocês sabem, eu assisti apenas o primeiro episódio. Eu sou a mais alheia aqui da série, apesar de já estar ouvindo vocês.
Assistindo a Jô Soares, né?
Não assisto mais porque acabou, né? Senão não existe, o cara já até morreu.
Mas se a gente disser qualquer coisa, ela vai acreditar, gente.
Então, eu assisti ao primeiro episódio, pra mim... Gente, vamos lá. É a minha impressão de quem assistiu só um episódio.
Sim.
Quem ouviu vocês falarem sobre. Eu acho muita forçação de barra, mas muita mesmo, tá? É possível você conversar com uma pessoa uma vez, né? Sem estar vendo a pessoa. Imagina que eu, sei lá, conversei com alguém pela internet. Eu sou cega, a pessoa também é cega. Eu não tô vendo, não vejo foto, não, nada. Posso me apaixonar pela pessoa. Ou me envolver, né? Uhum. Na primeira conversa, me senti envolvida, a pessoa também se sentia envolvida. E aquilo desenrolar, né? Desenvolver depois com outras conversas, com algum encontro e tal. Possível é.
Então, mas você tá indo muito, muito longe, assim. Eu sei que nesse que você falou é possível, mas assim, é possível num reality isso acontecer?
Acho que praticamente não. É isso que eu ia dizer agora. Numa situação real da vida, possível é, apesar de ser difícil. Acho que é muito uma questão de sorte.
Mas, Rê, só pra você saber que eles não se... É um conversário só uma vez.
Ah, é? São várias.
Dias passando nas cabines, tá?
Várias
horas por dia.
Eu sei disso. Eu sei disso. Mas eu acho muita forçação de barra ali. Eu acho... Primeiro, acho que ninguém é, na real, em frente à câmera. Câmera nenhuma. Isso, eu não acredito nisso, né?
É, tem esse aspecto.
O que eu sou na vida real...
Mas depois de tantos dias, acho que você esquece que a câmera tá ali ligada, não. Você não acha?
No Big Brother pode ser, mas ali, cara, acho que não. Não sei. Acho que as pessoas ali estão envolvidas com a questão de estar diante das câmeras, sim. É, tem umas imaturidades, umas coisas assim, umas bobeiras, que a gente fica, meu Deus, não é possível. A pessoa tá. Será que a pessoa tá sendo sincera? Às vezes dá a impressão de que o pessoal tá representando um papel, entende? Assim, possível é, mas eu não assisti, né, nada até o final, vocês estão sabendo mais, mas eu acho que a chance de dar merda lá na frente é muito grande mesmo.
Ah, vamos descobrir, deixa a Maína falar e a gente vai descobrir um pouquinho mais pra frente.
E aí, amor?
então, né, eu acho que sim, eu acho que é possível, se relacionar assim com uma pessoa, né, nessa situação que nem na série. Mas eu acho que tem que ter assim, dedicação das duas partes. Assim, vai da intenção de cada pessoa pra entrar ali, assim, sabe? Entrou ali com qual intenção, né? Com qual interesse? Porque sim, acaba rolando o que a Renata falou, muita forçação de barra, muito querendo aparecer só porque sabe que vai aparecer na televisão. Só que assim, tem gente que tem intenção mesmo de encontrar alguém. Porque assim, você vê os delírios lá das mulheres, eu falo, meu Deus do céu, você fica boba. Mas eu acho que sim, eu acho que vai, depende assim, de quanto aquele casal que se conectou, eles estão na mesma sintonia de daquilo dar certo, assim. Vai do diálogo, porque tudo é o passo a passo, porque das cabines... Eles passam a se conhecer e dali já passa pra lua de mel e depois vem a vida real, que nem eles lá falam, né? Vão pro mundo real. Então, assim, não é de um dia pro outro, assim, é um passo a passo. Então, eu acredito que dê sim, porque é como um namoro mesmo. Sim, só que começa de uma forma diferente.
Vai de quanto eles estão dispostos, né? Como você falou, né? Eu acho também que é possível, sim. Acho também que é uma puta forçação de barra. Tem muita gente que cai ali só de paraquedas só pra aparecer. Eu acho que assim, os dispostos a fazer isso dar certo são minoria ali no programa.
Sim.
Né? Então a maioria tá ali pra aparecer, um oba-oba, fazer uma surubinha ali e tal, e tá tudo certo, né? Porque o resto é muito minoria. A pessoa que você percebe que tá ali realmente disposta a encontrar alguém, tá, blá blá blá.
E outra coisa assim que eu acho que, assim, eu não sei se isso já entra, se é uma realidade das pessoas que estão participando, ou se elas criam isso para poder ser mais legal ali, mas muitas ali tem uma fantasia de um relacionamento que parece que dá certo, mas quando vai para a vida real, de convivência, dá aquele embate.
É o negócio do príncipe encantado.
Do príncipe encantado. As mulheres têm uma fantasia dos príncipes, os caras querem aquelas gostosona, bonitona e bababá, aquelas coisas. E quando vê, bate com a vida real. E até então, no primeiro encontro, legal, dá pra ir e tudo mais. Só que aí, quando vai na convivência, não tem comunicação, que é uma coisa que é o essencial, né, no relacionamento. Não tem comunicação, é um sentindo e guardando pra si ou contando conta pra árvore na rua, mas não conta pra pessoa que tá do lado.
É.
Mas, ó, um ponto aqui, ó, até pra gente pensar em outras coisas. Muitas pessoas se apaixonaram pelo ICQ.
Sim.
E, claro, e depois se encontraram e estão casadas até hoje. Muitas pessoas também se apaixonaram pelo bate-papo UOL, que também não dava pra mandar foto.
Sim.
Aham. Uhum. Verdade. Né?
E até hoje, cara, estão casados, têm família, que você teve. Claro, teve muitos que deu errado, a grande maioria, mas teve muitos também que deu certo.
Sim.
Claro,
sim.
Que com a evolução da internet, foi colocando foto, aí a coisa foi ficando diferente. Uhum. Mas que é possível, lógico que é possível. Tanto é que a gente tem uma, essa questão de se apaixonar pela voz, a própria Maíra, se apaixonou por Esclavinha, lindo pra você, Cível.
Pois é.
Olha!
Pois é, exatamente.
É verdade. Esperamos que fique muitos anos até que a vida separe.
Isso aí. Gente, eu acho que é possível.
Acredito. Eu também, eu acho que é possível. Só que eu concordo muito com o que a Maína falou. Acho que a fala dela, ela traduz muito o que eu penso no sentido de intenção, né? Eu acho que vale... porque eu percebi na primeira temporada, por exemplo, que tinha uma pessoa que claramente a intenção não era se casar, né? Tô falando lá do gringo até.
Ah, sim, mas, sim.
É, entendeu? Ele queria fazer os seus seguidores.
Exato.
E tal, né?
Ele queria publicidade.
Exatamente.
Bom, mas você sabe que, pegando aí o que você tá falando, eu assisti ali com a minha família e a gente, depois que passa lá, se conheceram, fletaram, fizeram a viagem, passaram lá um mês convivendo, e aí a gente fez um bolão aqui.
Cara,
quem que realmente vai casar? Não, é verdade. Quem que vai dizer sim? Quem que vai dizer não? Juro.
Do primeiro ou da segunda?
Da primeira temporada.
Ah, eu também já ganhei já uma semana de louça.
É, a gente já postou aqui também.
Então, olha, você
vem em casa.
Eu vou te falar assim, eu achava que o cara lá do Irã, ele ia sim se casar, porque
não achava que isso aqui não.
Não, cara, desde o início eu achei ele bem apaixonado pela moça.
Sabe quando mudou minha opinião, Soninha?
Aliás, eu errei todos. Eu errei todos, tá?
Então, vamos fazer o seguinte, vamos só dar uma paradinha pro ouvinte entender. Primeiro assim, se você não viu o Casamento às Cegas ainda e quer ver, é bom você parar aqui, porque daqui pra frente você vai tomar um puta monte de spoiler. Né? Então, assim, para aqui, vai lá ver, depois você volta.
E depois volta.
É, exatamente. Depois volta, comenta com a gente, manda um zap, comenta no YouTube. Mas vamos fazer o seguinte, a Maína anotou, não sei se você também anotou, Ju, ou você, Soninha, os casais da primeira temporada e da segunda. Acho que a gente pode falar mais detidamente aí da primeira e da segunda brasileira. E depois dar um passando pela americana e pela japonesa. O que vocês acham?
Maravilha, sim, acho.
Tá bom.
Beleza, então vamos falar então. Bom, de novo, se você não viu, quer ver, para aqui, volta, que você vai tomar um puta monte de spoiler.
Assiste, porque eu só assisti porque houve uma polêmica num dos episódios, muito forte. E essa polêmica caiu nas redes sociais, Instagram, principalmente no Twitter. E aí eu fui assistir porque eu falei, meu, puto, não é possível que isso aconteceu no programa da Netflix.
Aham. Uhum. Da segunda temporada, assim, né, o Soninho? Tá falando?
É, da segunda temporada. Então, assim, você que tá aí parado, assiste. Porque realmente, depois de dizer, puta coisa boba, mas não é bem legal. Cara, eu assisti a primeira temporada em 2 dias, porque eu queria saber o que aconteceu.
Uhum.
Eu juro que eu...
Soninho virou!
Ah, não, eu sou um cara que você sabe que eu não assisto Netflix.
É, tô ligado, tô ligado.
O Fernando deu certeza que o Sony não tinha assistido.
Se tivesse apostado, hein, Maína? Devia ter apostado com você.
Ah, eu devia ter postado uma semana de louça pra lavar.
Será que o amor pode nascer às cegas?
Tá, vamos falar dos casais, então. Amor, você tinha anotado aí, não sei, você, Ju, também, você tem anotado aí?
É, vamos aproveitar que eles começaram sobre a Ana e Chayanne. O Chay.
Isso, Chayanne. Era o Chayanne, Chayanne, só que eles chamavam de Chay lá.
Chay.
Então, e aí, quem vai começar a falar?
Eu, na verdade, eu achava, no começo, que ele... Eu achei ele super fofo, no começo. Falei, nossa, gente, é o casal. E depois, eu fui mudando a minha opinião, porque eu percebi que ele tava mesmo querendo, era uma publicidade base.
É, no começo, com esse cara aí...
Ela é mais chata do que ele.
É.
É, sim. Sim, ela é mais chata do que ele, mas assim, no começo... Sim, sim. no começo, não sei se a Maína vai lembrar, mas no começo, assim, quando começou a mostrar esse cara, esse casal, eu falei, ih, puta de um 7-1. Já de cara. Aí depois eu mudei um pouquinho minha opinião.
Você é evidente.
Cara, não sei, velho, mas assim, eu pergunto pra Maína aqui, eu acerto bastante coisa. Aí passou um tempo e tal, eu falei, não, talvez não seja. Se desse, né? Mas passou um tempo, eu pensei, não, talvez ele não seja não, tal. Mas aí teve uma cena em que ela falou assim, olha, ele é uma coisa na frente das câmeras e outra coisa fora das câmeras. Eu falei, ah, pronto, acabou. Acabou ali.
É, só que isso deixava a gente muito em dúvida, porque assim, eu particularmente, eu achava que ele era um fofo maravilhoso. E ela que era chata, porque ela era realmente chata. Ela era muito chata, assim. Ela se apegava a umas coisas muito pequenas, assim.
Pequenas.
E aí eu falava, gente, nossa, não tem necessidade disso. Só que aí, quando ela ficava falando disso, ela ia reclamar pras meninas lá, deixava a gente assim, será que é isso mesmo? Porque, tipo, é uma coisa que a gente vai ficar sempre na dúvida. Porque é fora das gravações, a gente não sabe quem tá falando a verdade. Porque nas gravações ele se mostra muita gente boa e ela se mostra super chata.
Mas, gente, assim, quando o cara começa a ser muito gente boa, muito fofinho, confia, muito não
eu
sei o quê.
Eu acho que o erro dela ali foi que, tipo, no começo, quando ele falou que era um cara, ele era estrangeiro, né? Uhum. Quando ele falou que, não sei o que, ir lá conhecer a mamãe e viver com a mamãe, aprender com a mamãe, não sei o quê, eu já pensei, pô, ok, a gente vai lá, eu aceito ir lá no seu país, conhecer a sua família, mas eu não quero morar com a sua mãe, não quero aprender a cuidar do bebê.
Até que, olha, eu sigo um canal que chama Sobrevivendo na Turia. E esse canal, ele fala muito sobre questão de relacionamento, não só relacionamento estrangeiro, mas essa questão do tráfico humano, né?
Uhum.
Então, ele trata muito sobre isso, desses alertas. E aí, eu me lembro que depois que acabou a série, a Dani, que é a dona do canal, fez um programa só sobre isso, falando sobre isso, né? E aí ela falou exatamente, ela falou, olha, pensa, minha filha, lá, são extremamente preconceituosos com a questão de idade, de ter filhos.
Sim.
Ela era completamente diferente do que a família, né, do que lá eles pregam.
Sim.
Então é claro que não ia dar certo, nunca.
Tava na cara.
O cara é bom de lá. O cara teve uma boa lábia.
Teve, sim.
Gente, se eu sou a Ana, eu tinha caído, certeza.
Sim, com certeza. Bom, qual que é o próximo casal que a gente pode comentar?
Da Nanda e do Thiago.
Nanda e o Thiago, é verdade.
Aqueles dois lá, assim, a gente já tinha certeza que eles não iriam casar e eles casaram. Eu fiquei boba de queixo caído.
Eu tenho certeza que não ia casar. E eu achei, ela é muito sem emoção.
O que ficou claro pra mim nesse casal ali é assim, primeiro que a Nanda, ela ficou entre duas pessoas. E aí, eu não consigo entender como você consegue se apaixonar e se envolver com duas pessoas e ficar na dúvida.
Não, e duas pessoas totalmente diferentes, né?
Totalmente.
Exatamente. Mas então, assim, no ponto que... Porque assim, cara, uma coisa, né, assim, a questão do sentimento, que mostra isso muito bem, ela ficou na dúvida até o último minuto pra escolher.
E fez a escolha errada, porque depois ela ficou choramingando. Ele me critica, gente, porque ela gostava de filmar.
Só pra eu não boiar muito, no primeiro episódio, essa Nanda ficou, eu vi que ela ficou entre o
Thiago e o Mike.
E o Thiago. Mas ela não escolheu o Mike primeiro?
Não, ela escolheu o Thiago.
Ela falou...
Eu entendi que ela tinha escolhido o Mike. Entendi ela errado.
Mas é Madison, não era Madison.
Acho que era Mike. Michael.
Mike, um negócio assim. Bom, enfim. Então assim, o que acontece? Eu acho que ela demorou. Quando ela escolheu, realmente ela escolheu errado. Eu acho que, e aí, pela audiodescrição que fizeram pra mim, ela parece ela uma moça muito bonita mesmo. Só que na convivência ali da viagem, eu percebi que o cara começou a ver muitos defeitos nela.
Sim.
Eu achei que ela se empolgou.
E o cara era um poder machista.
Mesmo.
Ele é muito. Isso. E ele queria mudá-la, né?
Ele ficava implicando com ela fumar. Ela tinha que ficar fumando escondido.
É. É, Não e... só isso, né? Várias outras coisas. O cara, não, cara era machista.
O mais curioso, assim, eu achei engraçado, porque quando voltaram pra, da lua de mel, aí é aquela fase de apresentar pra família. E ela leva ele na casa dela e fala do cachorro. Olha, ele gosta. Quando ele não gosta, o cachorro agarrou é nele. E ela
exato.
Pensou, foi.
Exatamente.
Verdade.
É, tipo assim, eu fiquei pensando, falei assim, gente, ela falou assim que, ah, não, ó, ela falou assim, é, eu respeito muito quando, se ele não gosta de alguém, eu já entendo que não é pra ser. E eu fiquei pensando, pô, então pois por que, é. Que ela ficou com ele, né?
Exato. Até agora, Nanda, se você estiver ouvindo esse podcast, nos conte, meu bem.
É, exato. Mas assim, pois ó, é.
Disparado, a mais você... simpática do primeiro reality show.
Quem?
Pra mim.
Ananda? Ananda?
Sim. A mais simpática.
Não, achei. Achei ela muito sem emoção, sem graça. Tipo assim. Cara, ela acabou de saltar de paraquedas. Ai, que legal.
É,
adrenalina, meu. Já saltei de paraquedas duas vezes.
Eu achei chato, ela ficava assim. O cara falava um negócio e ela falava, sério? Aí ele falava outro negócio e ela falava. Sério?
É verdade.
Que mulher chata, gente.
Muito. E aí, assim, legal. Só que, cara, você sai assim no máximo, você fala, eu quero mais, eu quero soltar de novo.
Sim,
e a mulher, legal. Para.
É, eu assim.
Eu tenho um spoiler. Pode dar um spoiler desse casal aí?
Pode, manda.
Eu acho que eu já sei, né? Então,
eu também.
Ela casou com o cara. Uhum. Realmente, eles casaram, eles disseram sim no altar, né? Como vocês sim. viram. Só que depois não ficaram juntos.
Uhum.
E ela casou de verdade com o cara que ela dispensou dentro da cabine.
Olha!
É mesmo?
E hoje parece... ela já tem um filho com o cara. E o filho com o cara.
Olha que top.
Olha só. Tanto é.
O Thiago menosprezou até a profissão dela, né, gente?
Sim.
Ah, mas você
sim.
faz é isso que você faz?
Exatamente. Ele fez... Não, como se ele fosse o Bambambam, né?
É.
Ó, legal. Ó, assim, então quer dizer, ela realmente escolheu errado, né?
Ela escolheu errado. Isso foi bem claro, né?
Tá. Me parece que ela fez até comercial, gente. Você vê, acho que do Itaú, se eu não me engano.
Não, eu não sabia.
Qual é a profissão dela?
Ela é designer, né? De
isso.
Cabeleireira.
Cabeleireira.
Não é bem cabeleireira. Ela trabalha
com designer, mexe com estética. Né?
Estética,
Ela isso. mexe com estética. Ou pelo menos mexe.
Uhum.
Será que o amor... pode nascer às cegas.
Bom, e o próximo casal aqui, que eu me lembro, é a Dai e o Rodrigo.
Nossa.
Ai, gente. Eu casaria com o Rodrigo.
Ai, eu não casaria com ele, não. Ai, nossa, ele é muito doido.
Eu casaria com ele. Não casaria.
Eu não casaria com ele, não. Ele é muito chato. Pelo amor de Deus, cara chato, meticuloso.
Organizadinho demais.
Ele é muito... Ai, como é que eu vou explicar? Ele é muito, muito Faria Lima, entendeu? Muito...
Engomadinho.
Mas eu vou te falar. Eu acho que esse casal aí, Fernando, é o casal mais diferente e aí que poderia ter juntado.
Sim, concordo.
Porque é uma moça completamente...
assim.
A moça lá, a Dai... Ela fica à vontade. Sim. Ela é, meu, desencanada de tudo. Deixa a vida me levar. Entendeu? Assim, é uma pessoa, né, que gosta muito de tatuagem, de piercing. E ela se apoiou por um cara que é completamente de uma família conservadora.
Exatamente.
Completamente de uma família religiosa.
Sim.
Né? Ela mais velha do que o cara. Então, era assim, era muito oposto, assim.
Ela tinha um fogo no rabo e ele ali, né?
Sim. Eu acho que a parte babaca dele, assim, pra mim, assim, é que quando ele conversava com os colegas, ele falava tudo, né?
Exato.
Assim, tudo mesmo, sim. Assim, não passava nada.
Eu acho que ele comentou até a parte...
É, da intimidade sim. toda dos dois. Fica, toda vez que eles estavam em grupinho, as brincadeiras dele sempre era levada pro sexual, assim, mostrando a bunda dela.
Creu, né?
É.
Isso.
Então, assim, eu acho que a parte mais babaca também, dele é essa, assim.
Mas eu acho que ela também deu essa abertura, né, talvez. Porque ela era bem espojada. Não que tá certo, né? Não tô falando que isso é certo. Mas ela é realmente, assim, bem espojada. Tipo, ah, vamos cair na balada, vamos lá pra night. Tá tudo certo, né?
É, mas eu acho que a brincadeira dele aí, Ju, não foi no sentido sexual legal. Uhum. Foi no sentido de se desfazer dela. Eu senti um pouco isso.
Da mulher em si, né?
Isso, eu acho isso.
Que ele quis cantar de galo pros amigos.
Isso, uhum. Soninha, exatamente. Sim, sim. Exatamente. Porque
pronto,
se ele...
gente, já não casaria, não.
É, se ele fosse ficar... se ele fosse assim, tipo, enaltecendo ela pela bunda que ela tinha... Uhum. Pelo fogo, pelo não sei o que, seria diferente.
É.
Né? Ele tava
ele
ali.
Ele ficava fazendo brincadeirinha, ele ficava fazendo gestos assim, sempre apontava pra ela. E todos os caras ficavam rindo.
É, exato.
Fosse... Eu acho que faltou pra ele é maturidade.
Boa. Você falou tudo. Você falou tudo.
E o pai dele falou: eu acho que ela é muito mulher pra você.
Exatamente.
E ele não quis falar assim na questão da beleza, mas questão de. Uhum. Acho que da idade, da experiência. Porque sim. realmente eu era um moleque de 27 anos, né?
Sim, uhum. Não, e eu vou te falar: ela é um mulherão, não tenha dúvida. Ele é o Zé Ruela, ela é um mulherão, com certeza.
Mas foi a questão mesmo, e ela toda decidida, ela sabia o que ela queria.
Sim, né? Sim. Não, foi ótimo, ali, nessa eu acertei também, eu sabia que não ia dar, que não ia rolar casamento ali.
Uhum.
Ali.
E ele ficou muito mal, né, cara?
Ficou.
Ele ficou, realmente, ele achou que ele ia casar.
E eu achei ótimo, achei ótimo que ele tomou uma lapada.
Tentando lembrar que falaram sobre ela, que ela chegou a aparecer na televisão, eu tô tentando lembrar a fofoca, mas não...
É, eu também não lembro.
Andaram falando dela, assim, sim. De alguma coisa dela, da participação dela, mas agora eu não tô me lembrando.
A dica é seguir eles no Instagram, gente.
É verdade,
mas eu vi
a gente
umas
não...
entrevistas, tem entrevista, se você procurar, tem. Tem alguns podcasts por aí. Quem sabe?
Eu gostaria, sim, de entrevistar.
É, ela seria sensacional.
Agora, aqui, assim, pra mim, foi assim, nossa, eu fiquei assustada, foi... Eu entendi, porque ela levantou uma bandeira ali na série, mas do jeito que foi assim, muito assustador, que foi a Carol com o Hudson.
Isso.
Nossa, porque eu achei um casal muito fofo.
É, só que assim, o jeito que ela levantou a bandeira feminina, né, do feminismo, assim, o jeito que ela levantou, assim, que foi um pouco assustador, porque coitado, ele ficou assim... Nossa, tipo, tô fazendo alguma coisa de errado, né?
Ela jogou três pedras em cima dele e o coitado nem sabia nem
toda
tava
vez,
tava fazendo.
Toda vez ela repetia.
Isso é verdade.
Aí toda vez ela repetia aquilo, que nem naquela cena do vinho, quando vai se servir, né? Geralmente o homem que serve, é servido primeiro, né? Aí ela falou, mas por que é ele? Aí, tipo, ele ficou muito claro, assim, que ele ficou
muito
assustado,
sem graça,
ele ficou sem graça, ele não sabia o que fazer.
Até que ponto o ativismo, né,
uhum.
tem que ser todo momento, até nada contra quem é ativista, eu me considero uma pessoa ativista. Contra.
Sim, mas
assim, até que ponto você tem que ser ativista todos os momentos, né?
Eu acho que ela fez isso por causa das câmeras.
É, porque eu acho que assim, ele ficou. Toda vez que tinha encontro,
ela
fazia questão
querer, cara,
de
ela
fazer isso.
Será, gente? Sem querer.
Porque assim, ó, o que a Maína tá levantando não é não fazer isso. Eu acho que ela tá correta no. Assim. No conteúdo, né? Mas tá errada na forma.
Né? Foi a forma, porque toda vez que tava
no grupinho, né,
ela fazia questão de jogar isso na cara dele, como se ele estivesse fazendo alguma coisa de incorreto. E não, ele não fez nada.
Ele
demais.
Nem se ligou nisso. Acho que nem ele, né, sabia. Não foi de propósito.
Não foi de propósito.
Sabe que o que fez. Eles casaram, né, no final.
Sim.
E o que fez eles não continuarem o casamento, não continuar o relacionamento, foi a questão da religião dela.
Sério?
Ah, tá. É. Que foi o que ele foi que tá no Instagram.
Vou focalizando dele, com Sony Polito.
Ele realmente maratonou não só a série como
isso, exato.
Ele estoqueou todos, né?
Mas por quê? Ela tinha uma religião muito...
Cara, era mais gente boa, assim.
Ele era gente boa mesmo, cara. Gente boa mesmo.
Eu não lembro
ele
qual era a religião dela.
Também não lembro.
Ela tinha uma religião africana e ele tem uma religião cristã.
Entendi.
Será que o amor pode nascer às cegas?
Luana e Lia.
É, exatamente.
Esses dois foram bonitinhos, eles eram fofos.
Foi.
Era engraçadinho os dois, apesar de que às vezes ela dava sei lá, baixava uma louca nela lá e... Ela crespava com ele, mas eles foram bonitinhos no geral.
Assim. Mas eu achei que esse foi o mais sem sal, sem açúcar. Assim.
Achei mais bonitinho os dois.
Eu também gostei, mas eu achei que eles não iam, não, viu? Tinha muito...
ela era muito ciumenta, lá, ela falou muito estranho. De ciúmes.
Então, mas ela tá assim, eu entendi ela ali no programa que ela tava muito com o pé atrás, porque ela é muito desconfiada no geral, pelo que parece, né? Sim. Ela é psicóloga também e tal, e eu meio desconfiada, assim, né? Pois é. Aí ela tava ali, assim, meio que confiando, meio desconfiando que o cara era tudo isso mesmo. Se ele era realmente carinhoso, se ele era realmente atencioso. Porque, assim, em alguns momentos ele... por querer mostrar pra ela que ele era uma pessoa que valia a pena, ele realmente passava uma certa desconfiança, né? Porque é aquele negócio que tudo que é demais, o Santos confia, né?
Ele chegou a ficar em dúvida entre ela e o outro, não foi?
Foi sim. Foi sim.
Eu achei que ele era mais que ele ser garanhão, não sei, se eu vou pro lado bar, pra essa.
É, sim, teve isso sim, um pouco disso. Mas enfim, eu achei legal, acho que, assim, eu entendo o que você falou, Soninho, sem sal, sem açúcar, porque assim, eles não foram igual a Dai e o Rodrigo, né, que teve intriga, teve não sei o que, lá, entendo.
Seria isso?
É, acho que seria isso, né, porque não teve tanta intriga, não teve isso, teve aqui, mas eu achei bonitinho os dois, achei bonitinho.
Mas eles não estão mais juntos.
Pois é.
Será, hein?
Por que será? Mas faz tempo isso, será, ou fofocalizando, Soninho?
Eles também não ficaram juntos, também é um casal que não deu certo, assim, também. Agora, é só que nesse deles não falou motivo. Não descobri o motivo. Desse casal não descobri.
Entendi. Mas então assim, tem mais algum casal? Não, né? Acabou, né?
Não, acabou.
Da primeira acabou.
Então, assim, ninguém ficou junto na primeira temporada.
Não.
Não.
Pelo jeito,
mais ou menos.
Foi o Ulisses e a Luana mesmo.
Não, o que mais ficou longe foi a Nanda, que acabou casando com o outro e teve filho.
Ah, é verdade. Ah, casou com o outro e teve filho.
Mas aí
foi
extra, né?
É, foi um extra.
É.
Foi um step, né?
Foi.
Se você levasse uma lapada da Maína e depois a Maína se apaixonasse com o outro e depois voltasse atrás, você aceitaria ela de volta?
Olha, nossa, cara, geralmente, assim, olha, de bate pronto, a resposta é nem fodendo.
Poxa, nem mesmo.
Pô, você tomou o meu em rede internacional do Netflix?
Mas, ó, assim, então, assim, a primeira temporada, então, voltamos pro que a Renata falou. A Renata tem razão, então, não dá certo, né, Rê?
Sim, vocês
estão confirmando o que eu falei.
Até agora, né?
Mas a Nanda salvou a temporada, porque a Nanda mostra que compensa, sim, ela só fez a escolha errada, né? Mas ela encontrou alguém no experimento.
Sim. É, poderia ter sido o supermercado, mas foi um experimento. É, pode ser.
Exato. Agora, eu fiquei sabendo, eu não sei agora na segunda temporada, mas eu fiquei sabendo que na primeira temporada teve gente que não foi tão focalizada, aliás, que não foi nada focado ali, e eles tiveram, teve casal, entendeu? E a Netflix não mostrou. Teve.
Ah, eu também fiquei sabendo disso, a minha cunhada comentou disso.
Por que será, hein? Netflix?
Uma coisa que, assim, eu assisti a primeira temporada, já comecei a assistir a segunda. Duas coisas que achei estranho. Primeiro que, na primeira temporada, não sei se aconteceu isso na americana, na japonesa, nas duas temporadas do Brasil, só selecionaram 5 casais.
É isso.
E lembrando que são 16 mulheres e 16 homens.
Sim, isso mesmo.
mesmo.
Então, mas eu acho que a restrição aí... Eu acho que a restrição aí é orçamentária.
Eu acho. Também acho.
Aqueles 5 primeiros se apaixonar, fica aí? Será que
tem isso, deve ser por aí. Deve ser por aí.
Porque, gente, tem muito top o lugar que eles vão. Meu Deus.
É, porque na americana também não tem tanta gente assim.
É um desperdício, né?
É, sim. Sim. Na americana também não tem tanto assim não, viu, Soninho? É 5, 6 casais e tal, é por aí, não é mais que isso não.
Eu não é nada parecido com o que eu já lidei na minha vida. Mulher forte, mulher moderada, uma mulher maravilhosa. Não sei se consigo aguentar.
Na saleta de Amanda.
Tô triste em partes, mas infelizmente não é a primeira vez que acontece. E isso eu só posso dizer que é sobre ele, não é sobre mim.
Mas ó, vamos falar da segunda temporada então? Porque tem bastante coisa pra falar da segunda temporada.
A segunda temporada eu não assisti inteiro, mas foi através do... O que aconteceu na segunda temporada foi o que me levou a assistir isso. E assim, comparando uma com outra, eu acho que na primeira temporada foram pessoas mais assim, normais, comuns. A segunda temporada eu já achei que teve uma... Forçar um público muito diversificado. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão.
Sim, eu senti isso.
Eu senti isso também.
Eu acho que eles fizeram de propósito, diversificaram mais as pessoas, com certeza. Mas ó, já fala aí, Soninho, qual foi a polêmica que te fez assistir, que a gente já comenta sobre ela?
A polêmica que rolou na segunda temporada foi que rolou uma gordofobia.
Sim.
Teve um rapaz que ele se apaixonou por duas mulheres e completamente diferentes, uma muito magra e a outra bem gordinha, né? E aí ele acabou escolhendo a gordinha, e na hora que abre lá a porta, que realmente é a hora que eles ficam noivos, o cara não quis ficar noivo com ela, porque realmente ela era uma pessoa obesa, né, fora das medidas, e ele pulou fora na cara dura e disse tchau.
Sim. Antes disso, ele tinha levado um assim...
Ele levou um fora da Bruna,
porque a Bruna pressionou ele e falou assim, ó, se você gosta de mim, você sai comigo do programa agora.
Agora.
Sai agora. Sim. Não, mas peraí, não sei o que, não é bem assim. Não, se você não sair, eu vou sair porque eu não sou animal pra ficar enjaulado, não sei o que.
Eu achei que ela pirou, aquela moça.
Ela acertado. Pirou na hora que ela falou, você me abandonou nas outras vidas.
Isso,
na hora que ela falou isso, eu falei, o quê?
Caramba, sério?
Sério?
Você me abandonou nas outras vidas e vai me abandonar nessa de novo? Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí ele falou assim, que isso? Que outras vidas? Nossa, ele ficou assim...
Ela viajou grandão.
Não, ela falou assim, você nunca confiou em mim, em vida nenhuma.
Eu vou tocar meu telefone aqui, eu recebi um spoiler.
Ih, lá vem.
Eu vou falar spoiler pra caramba.
Fala.
A Inês, pra você, o Thiago, né, o nome dele, que teve a ação, teve a questão lá da gordofobia.
Não, Paulo.
Ele chama Paulo.
Ah, o Paulo, perdão. O Paulo que dispensou, ele não quis ficar noivo da moça.
Da Amanda. Amanda.
Mas o que aconteceu? Na vida real, fora do reality, ele sim está noivo da Bruna.
Ah!
Ele falei, amor, pra você que ele ia correr atrás da Bruna pra ver se ela
era bonita. A Maína acertou. É isso aí, a Maína cantou a bola.
Ele tá noivo da Bruna. Sim, eles estão noivos.
Ela não abandonou nessa vida.
Exato.
Até então não. É, mas nesse ponto, assim, eu achei ruim pela Amanda, né? Que era a moça que sofreu, né?
A gordofobia, né?
Vocês acharam que foi uma gordofobia mesmo?
E eu achei bom por ele, porque se ele ficou, não, eu não vou abandonar esse experimento, Aí no episódio seguinte ele saiu porque não quis ficar com a moça.
Exato.
Eu achei bom por esse lado. E ruim pela moça, né? Porque...
Realmente, não faz sentido.
Não tinha necessidade dela ter passado por isso, né?
Tá, mas eu vou fazer uma pergunta polêmica aqui. Vamos sair de cima do muro? Vamos sair de cima do muro e vamos falar a real aqui, que é o seguinte. Se imaginem, num experimento desse, tá? Se imaginem, sei lá, trocando ideia com a pessoa, seja lá qual for, a pessoa sendo interessante, bacana, legal, show de bola e tal. Mas quando você vai conhecer, mesmo que a gente seja cego, porque como eu falei lá no começo, não interessa se é cego ou não, a gente quer saber como que a pessoa é, tá? A gente quer saber se a pessoa é verde, se a pessoa é azul, se é amarela, né, se tem orelhas pontudas, se tem orelhas caídas, a gente quer saber, né? Se é um ET, se é de Marte, se é de Vênus.
Nossa.
Então a gente quer saber. Então, independente de ser cego ou não. Aí, quando você vai conhecer a pessoa é totalmente fora do padrão das suas preferências. Veja que eu não estou falando aqui as preferências. Eu estou falando que dentro da sua cabeça você tem uma preferência. Sim. Então, a pessoa é completamente fora do padrão da sua preferência. E aí?
E aí não rola. Pois eu acho que... Bom,
vou contar uma experiência minha depois.
Eu acho que não rola. É por isso que eu acho surreal esse reality, sabe? Eu acho surreal, porque você imagina essa moça, né? Que é gorda. É, o nível de exposição a que ela estava ali, né?
Sim.
Ela se colocou, ela se arriscou muito. O risco dela passar por isso era muito grande. Porque ela com certeza passa por isso toda hora na
Sim,
vida
ela
dela.
Falou no programa, inclusive.
Então,
ela disse várias vezes.
Ela se expôs a uma decepção em cadeia internacional. É. Simples então, assim.
Mas aí eu acho, eu acho problema aí.
É, então, mas acontece o seguinte, eu acho que, conversou, gostou, simpatizou, pessoa maravilhosa, é isso, é aquilo, mas e a química? É.
Sem dúvida.
Falou a química, chave cara, de tudo
agora. A química só na hora lá do vamos ver, não rola. Esse negócio de ficar só na conversa.
Acho que tem mais um pouquinho.
A química faz parte.
Tem um detalhe aí, porque assim, ó.
A química faz parte e a questão da preferência, vamos dizer assim, de aparência ou de... Porque o fato da pessoa ser muito magra, muito alta, muito baixa, muito gorda, muito isso, muito aquilo, não é só uma questão de aparência, é uma questão da química. Você vai abraçar aquela pessoa, você vai transar com aquela pessoa, você vai beijar aquela pessoa. E é a química que está envolvida aí, não é só aparência física. Eu acho que, principalmente no caso do homem, rola muito aquela coisa, eu estou andando com essa mulher do meu lado. O homem, ele quer andar com uma mulher do lado dele, pô, de fechar o trânsito. Ele quer exibir uma mulher linda, maravilhosa, estonteante.
Assim, não generaliza. Não generaliza. Não, eu acho que a mulher também.
Não tô generalizando.
Eu acho que hoje em dia a mulher escolhe tanto quanto o homem.
Também
exato,
acho.
Mulher... Tudo bem.
E eu vejo mulheres aí com os caras tudo fortão de academia.
Então,
nossa, porque meu marido é tudo forte. Acho que...
Concordo com vocês, mas o que eu tô dizendo é que essa questão dela ser gorda, ela não é... Eu não tô defendendo ele, eu nem assisti o negócio. Eu tô dizendo assim, a questão dela ser gorda não é só uma questão de que, poxa, eu não sinto atração por pessoas gordas. Não é só isso. É uma questão de química.
Mas será, Rick, se rolasse a química, vamos supor, ele não tem. Desculpa, até te cortar, mas assim, trazendo agora aqui uma provocação. Vamos supor que role a química, que ele tenha impacto, impacto, aquele tesão. Porém... daria uma murchada, né, assim, na hora que ele vê que não tem nada a ver com o que ele imaginou do que
não, mas
ele
eu não tô falando da química, assim. Não, mas a química que eu tô falando, Ju, quando
se vê, exato.
Sim.
Você beija, quando você sente o cheiro, sabe, o perfume que ela
usa.
No
caso ali, no encontro dele, ele nem beijou ela.
Nem tocou.
Eu acho que a Netflix fez uma cagada violenta.
Não, eu não acho, eu discordo. Por que cagada? Me explica, por que cagada?
O que eu achei complicado é que assim, ó, a moça realmente deu pra perceber que ele se empolgou muito mais por ela do que ela por ele.
Sim.
Ela ficou muito preocupada porque ela sabia que tinha um padrão diferenciado.
Sim.
Diferente. E aí, eu acho que quando... Ele tá muito empolgado, eu acho que, né, meu, assim, parecia que seria um casal perfeito. Quem não enxerga nesse momento, que não tem audiodescrição, acho que é um casal perfeito. Uhum. E quando você descobre que realmente a mulher, ela é obesa e o cara não, ela tava muito empolgada, ela tava muito querendo o cara. E ele realmente não quis a mulher naquele momento. Porque se ela fosse magra, um padrão, ela teria. Então, eu acho que a Netflix, assim, eu não sei se foi esse objetivo ou aconteceu sem querer, mas sim, eu acho que foi um preconceito, foi uma situação chata, né? E aí a gente percebe que, assim, você pode sim se apaixonar por uma pessoa sem se ver, você pode se empolgar, se apaixonar, pode, só que só vai confirmar no momento que eu abri o visual. É um pouco diferente da gente, porque a gente, nós realmente se apaixonamos, conhecemos as pessoas sem enxergar, sem ver elas. A gente não julga as pessoas que nós entendemos pela aparência. A gente não julga mesmo, a gente conhece todo mundo, troca ideia. Agora, claro que depois de um tempo, surge a curiosidade de saber como a pessoa é. Mas eu acho que pra nós, esse o reality, ele é mais real e acontece muito pra nós em deficientes visuais do que lá. E lá o visual foi o que prevaleceu e o cara pulou fora de verdade.
Então.
Ele foi atrás da bonitinha, loirinha, de cabelo comprido.
Então, mas aí eu acho que, entendeu? Assim, eu acho que não é o erro da Netflix, assim. Eu acho que não foi um erro da Netflix, porque até então, nos dias de hoje, tem se cobrado, né? Diversidade e tal. Uhum. Então, assim, só que não eu acho que não se esperava que fosse dessa forma, né? O erro foi dele. Ele foi
um puta de um babaca. Puta de um babaca.
Porque, assim... Ela tá, assim, ela se mostrou, apesar do risco, né, que nem a gente tá falando que ela teve, porque ela foi pra esse experimento sabendo de um risco. Mas isso mostra o quanto ela tava bem resolvida com ela mesma.
Isso, isso.
Porque se ela não tivesse bem resolvida, ela ia falar, pra que eu vou fazer lá? O que eu vou lá? Pra ser humilhada? Ela tinha esse risco. A única certeza que ela tinha era isso, que ela podia ser rejeitada, e ela quis ir. Porque
sim.
Ela interessou nele, no entanto que ela pediu ele em
casamento.
Porque ele aceitou ele só aceitou casar com ela, na verdade, porque a outra saiu, porque ele tava fazendo joguinho com as duas.
Exato.
Ele tava fazendo joguinho com as duas. Só que a outra encurralou ele e queria sair do programa. Ela não tava chamando ele pra ir pra lua de mel. Ela queria sair do
fora,
programa. E ele não queria, ele queria aproveitar o programa até o final. E aí ele se deu mal, porque aí a outra escolheu ele, porque ele foi escolhido, na verdade. Não foi ele que escolheu, ele foi escolhido, porque a moça tava assim, interessada por ele. Ela sim tava afim dele. Aí ela pediu ele em casamento e no encontro ele viu que não era bem aquilo. Aí ele veio com aquele discurso, nossa, ela é uma mulher muito forte. Ah, pô.
Ela é muito forte.
Eu dava um soco na cara dele pra mostrar minha força.
Eu também, Maína. Ô, gente,
e
na
essa
verdade...
que queria sair, ela saiu?
Saiu. Ela desistiu.
Essa que ele tão, né?
Que ele foi atrás depois, eu acho assim, eu não acho que a Netflix tenha errado, eu acho que trouxe um tema à tona que é muito relevante, né? Eu acho que foi muito bom ter trazido esse tema à tona. Eu acho que o cara foi um puta de um babaca. Se você estivesse lá, eu tinha tomado um tapa na orelha.
Com certeza.
Né?
Eu acho que...
não se apaixonou realmente por ela. Gente.
Não.
Eu acho que na intenção...
Se tivesse apaixonado realmente, isso não ia ser
ele
tão...
Ele não tava apaixonado por ninguém, na verdade. Assim. Ele só queria curtir o momento. Esse daí tava claramente, porque ele tava nas conversinhas com as duas. E ele falava exatamente a mesma coisa pras duas. Você é a minha preferida, minha top 1.
Assim, ó, quando você traz que o cara tava só querendo brincar, se divertir, então por que ele saiu de lá e já tá noivo da outra?
Porque a outra tava interessada nele, Sônia. Ele falou, bom,
você concorda que ele poderia falar assim, então, pra nenhuma das duas, né? Segue o jogo, a vida que segue. O cara
mas quando eu tô falando assim, que ele tava ali só pra aproveitar, ele queria aproveitar do começo ao fim, e que nem o idiota do Guilherme. O Guilherme queria aproveitar, só que em vez dele virar pra menina e falar assim, pô, eu não quero casar porque é muita pressão pra mim. Mas vamos continuar namorando, se conhecendo e curtindo o momento aqui até o final. E a gente combina que vamos falar não os dois. Não, ele ficou fazendo aquela puta sacanagem com a moça,
exatamente.
Com a Maíra. É isso que eu tô falando. O Paulo, ele só queria se aproveitar do momento ali de ir pra lua de mel, tomar champanhe de graça nas coisas da Netflix... tirar fotinha.
Ele só não foi porque ele não aguentou o que ele viu. Ele só não foi porque ele não aguentou o que ele viu. Aí ele espirrou. Aí, sabendo que tinha outra a fim dele, que tava a fim dele por diversas vidas, segundo ela, né?
Uhum,
aí ele foi atrás dela.
Eu também acho que a Netflix não errou, não. Mas.
Podia ter evitado, talvez. Acho que não.
Isso,
ou vale a pena realmente, cara.
Eu acho
mas
que
se tivesse evitado, o tema não estaria aí.
Eu acho que não tem, é uma coisa que não tem como evitar isso, porque a partir do momento que você abre pra pessoa
que a polêmica é o que faz. Vou te falar, é essa polêmica que fez o reality vira, tá sendo esse sucesso todo mundo tá assistindo.
É. Mas, gente, e outra, Sony, eu acho mesmo que não errou, porque é uma coisa que acontece e que, como não é do nosso conhecimento, a gente nem imagina que
exatamente.
As pessoas passam por isso, entendeu? É, isso me remete, quando eu era adolescente, vocês vão lembrar que existia o tal do 145?
Não lembro disso, não.
Sim. Nossa, diz que é amizade.
Desculpa, Anjo, você não lembra disso.
Ah, a Maína é novinha, né?
Eu vou te dar um desconto.
Eu também não lembro,
É, que vocês também não eram de São Paulo, né? Vamos falar assim, né, Scala? Mas um disco amizade. E eu me lembro que eu fazia...
Ah, geriátrico nesse momento.
Ah,
nossa senhora, Deus. Falou novinho, né, Ju? Falou novinho.
Falou novinho. E aí, gente, eu ficava morrendo de medo de falar pros novos amigos que eu tenho deficiência, né? Que eu tinha deficiência visual.
Uhum.
E eu ficava assim, como é que eu vou falar? E aí eu me lembro, né, assim, só compartilhando rapidamente, que eu conheci uma menina, não no 145, mas através de uma rádio que a gente ouvia, e eu a conheci só por telefone.
Uhum.
E aí eu fui falar pra ela assim, que eu era uma pessoa com deficiência e tal. Gente, mas eu falava de um jeito, parecia que eu tinha uma doença terminal, sabe? Eu ficava assim, vou te contar uma coisa, mas eu não sei se você vai querer continuar a amizade comigo. E rodava. Ela falava, pelo amor de Deus, você tá me deixando angustiada. Gente,
vai me passar alguma doença só de falar que você...
Aí quando eu falei da deficiência visual, gente, ela... Ah, eu tô achando que você é drogada. Você mora, sei lá, num buraco, eu não sei o quê. Eu falei, meu Deus. Ela falou, Ju, pelo amor de Deus. A gente é amiga até hoje, assim, só pra vocês saberem.
Legal.
E aí eu tinha esse medo, esse receio, né? Porque eu falava, pô, o que vão pensar e tal... Então eu acho que é um tema bem legal. De repente, Netflix pode convidar pessoas também com deficiência aí pra ver, né?
Exato,
exatamente. Acho que seria muito legal colocar pessoas cegas, né? Pessoas cadeirantes pra participar, isso. Porque e aí a gente vai ver como é que vai ser essa realidade aí também.
Exato.
Letreiro Casamento às Cegas Brasil. Uma passarela une as duas portas que tem um design futurista. As portas se abrem.
E vocês falaram pra cacete, mas vocês não responderam a minha pergunta. Né? Então, assim, sim. Ó. Se, por exemplo, eu tivesse lá nos pods, tá? Vou fazer outra pergunta de outra. Aliás, a mesma pergunta de outra forma, né? Então eu tô lá nos pods, tá? Conheci uma menina, ai, que voz bonita, ai, que legal, como ela é bacana, não sei o que. Aí abriu lá, fui na ponte, abri o negócio, ela tem 2,10 m. Pra mim não rola.
Nossa.
Uhum. Aí vocês chamaram o quê? De autofobia? Entendeu?
É isso que eu tava dizendo, gente. É, tem coisas que não rolam. E isso é a questão da química. Que não, as coisas se complementam. Eu acho que se você se relaciona com uma pessoa, não é só espiritual, só psicológico, só amor, não sei o quê. Tem o sexo, tem o tesão, tem o corpo, tem a pele.
Sim, mas ele sai do jogo.
Então, mas eu tô fazendo uma provocação, Soninho.
Mas isso daí é uma. Isso que a Renata tá colocando. Isso é realidade mesmo. Mas, uhum. Mas isso é a vida real, mas fora do. Isso sai fora do que é do reality, da brincadeira, da, entendeu? Eu acho que. Cara,
tá, mas você acha que ele tinha que ter feito o quê, Sony?
Eu acho que ele tinha uma forma mais educada de poder sair fora dali.
Aí eu concordo com você.
Não da atitude que ele fez.
Aí eu concordo com você. Sim.
Não foi nada educado.
Aí eu concordo com você.
Acho que eles não são obrigados a ficar noivo.
Sim.
Mas acho que ele teria uma forma muito mais assim, humana.
Sim,
concordo.
Ele foi grosseiro. Ele falou que ele não seria. Não daria conta de uma mulher tão forte. Ele usou muitas vezes a palavra forte, assim, uma mulher forte, pra não falar gorda. Ele falou, ela é uma mulher muito forte, tem um potencial.
Tem um potencial, né?
Ou então, o cara poderia ter ficado assim, noivo com ela, E já primeiro, dia lá, ele falou assim, ó, vamos conversar.
Uma briga?
Podia conversar.
Eu acho que se ele ficasse noivo e no primeiro dia lá, ele falou, vamos conversar? É o seguinte, eu me apaixonei por você, eu gostei de você, realmente o meu sentimento. Mas aí eu acho que entra Renato. Renato, eu quero Renato falou. Mas a minha química com você não deu certo.
É, exato.
Eu acho que aí seria uma atitude de homem.
Pronto, concordo com você, Soninho. Eu vou até achar umas palmas aqui pra você. Peraí.
Ah, muito obrigado.
Não, peraí. Cadê as palmas? Peraí. Pronto.
Aê.
Se tá com problema no seu relacionamento, pode entrar em contato com o Papa Cecílio. Vamos dar um jeito.
Pode entrar em contato com a Maína mesmo.
Aí, viu?
Os caras.
Psicóloga, terapeuta sexual.
Os casais se unir aí.
Olha, gente, eu já entendi onde foi que ela catou esse calabrinho.
É, tá vendo? Não, mas então assim, eu acho que é uma mistura de tudo, né? O cara foi sim gordofóbico, eu acho que rolou gordofobia ali sim. É, eu
não
acho que
foi
tem.
Elegante, né?
É, assim, tem também uma questão de gosto, sim. Porque eu acho que, assim, nem tudo pode ser considerado gordofobia, baixofobia, autofobia, né? Sei lá, nem tudo.
É.
Porque tem a questão do gosto.
É, mas foi a questão, assim, chegou a esse ponto de ser gordofobia por causa da atitude dele.
Exato.
Porque se ele falasse assim, igual o Sony falou, chegasse, conversasse, ele foi super sério com ela, super seco. E se ele falasse a real pra ela, falasse assim, ah, não deu, não bateu
a química.
A
exato.
Gente, na conversa foi legal e tal, mas na química não dá certo. Pronto, de uma forma respeitosa, mas aí ele vai nas câmeras só pra gente, né, porque eles estavam na poltrona. Não uhum. dá, não sei o que, eu vou desistir porque ela é uma mulher muito forte, não sei o que. E bababá, uhum. só esse discursinho, isso sim que acabou tornando...
É, exato.
E pra... Gente, o que me deixa muito brava com esse experimento são as juras de amor de uma maneira tão vazia.
É,
nossa,
gente.
Porque eu te amo, porque eu não sei o quê. Cara,
Ô Jússi, eu te amo até você não me contrariar.
Isso.
Isso! Nossa, são umas coisas, sabe?
Não,
a gente vai falar
disso
aqui.
Não existe esse tipo de coisa. Isso pra mim é totalmente fake, não é, sabe? Não, não rola.
Será que o amor pode nascer às cegas?
Não, mas agora, um casal que eu achei esse top das galáxias foi a Flávia com o Robert, que aquela lá, ela não podia beber, que ela abriu o livro assim, geral mesmo.
Na verdade, ela foi uma crescente. Eu achei, quando foi pra Lua de Mel, no início eu achei ela uma puta de uma chata.
Eu também achei.
Falei, meu Deus, que chato, não deu, cara,
Na Lua de Crel, ela ficou todo com fogo, falando da bunda dele, não sei o que, bumbum pra lá, não sei o que. Aí quando vê na hora, à noite, ela não quis.
Não quis namorar. Aí quando foi depois, ela começou assim, eu falei, meu, que mulher legal. Ela terminou amando.
Foi mais bonitinho, porque ela fez o pedido, né? Porque ela tinha dado fora nele, porque ela achou, ela meio que fugiu. Aí depois ela se arrependeu e voltou atrás e pediu ele em casamento.
Em casamento.
Só que foi muito legal, assim, nas festas, porque naquela brincadeira que... Como é o nome da brincadeira que eles fizeram lá?
Eu nunca.
Ela tomou todas. Precisamos
fazer uma rodada de eu nunca na sua casa.
Todas.
Vai prestar não, hein, Ju? Vai prestar não.
A gente pode fazer um eu nunca aqui no Papo Acessível também.
Pode.
Ei, ouvintes, vocês querem essa exposição?
Se tiver muito pedido, a gente faz, vamos ver.
É isso, vai depender.
Não, mas achei legal ela falar assim, não, então vamos lá botar o vestido, botar o peitão pra jogo. Né, a Flávia?
E assim, eu achei mais legal dela, porque assim, de todas, ela era mais pé no chão. Não tava com aquela fantasia de princesa, vou casar. Todas elas estavam assim. No entanto, que ela foi a que mais emocionou quando foi experimentar o vestido, foi escolher o vestido. Porque assim, não era uma coisa que era prioridade pra ela na vida, né? Ela aceitou fazer o experimento, sim, ir lá, sim, conhecer alguém e tal, mas não era assim uma coisa assim, nossa, se eu não casar, que nem a Vanessa falou assim, eu tô 32 anos esperando, até o Fernando falou assim, nossa, mas saiu da barriga da mãe já querendo casar.
Saiu da barriga esperando, meu Deus. Aí, vamos, já que a gente tá falando de casal, e Vanessa? Vanessa e Thiago.
Tava, né, na cara que não ia dar certo aquele casal lá.
Eles dois
tava. Nada a ver. Gente, eu achei ele outro babaca, sabia?
Também. É. Opa!
O Thiago, nossa.
Bem babaca.
Ele foi babaca, Deus da cabine, porque ele tinha escolhido a outra, aí a Vanessa pressionou ele, ele voltou atrás.
Isso. Ele tinha escolhido a Antônia.
É.
Verdade.
É, depois ele voltou atrás. Meu, ali tava anunciado que ele era um bem babaquinha. Tava anunciado ali.
Muito.
E assim, na academia, ele reclamando. Eu falava assim, gente, meu cara é um cara babaca, meu. Ela quer atenção. Ela quer carinho, ela quer atenção. E o cara, né, porque ela tem que saber fazer as coisas sozinha. Quem sabe que ela... Nossa, cara, que cara babaca, velho. Cara babaca.
Trouxa. Claro que isso aqui pode ser até um tema para um próximo podcast aqui nosso. É. Será que as pessoas hoje no relacionamento, elas não colocam vários empecilhos?
Ah, colocam.
Será que não tá na hora? Você acha que não tá na hora de ser uma coisa... Cara, porque eu assistindo isso, ouvindo outras coisas, a gente vê que, meu, tanto probleminha...
É, exato.
Não sei, mas acho que um tema pro próximo, talvez.
Pode ser.
Boa, picuinha.
É isso aí. É, então, a Vanessa e o Thiago tava na cara que não ia dar certo, né? Aí teve... Achei legal o comentário de uma amiga falando assim, quando é que teu pai vai aparecer de espingarda aqui?
É que o pai dela, por ele ser muito, né?
É, conservador, fazendeiro.
Ele não apareceu.
Eu acho que ele colheu ela mais por interesse inicialmente.
Eu também achei. É, não dá pra afirmar, mas também achei. Mas tava anunciado que
ficou,
não
ia dar. Aparecendo,
né? É, deu a entender, né, Ju? Deu a entender.
Eu fiquei surpresa, mas muito surpresa. Tampa os ouvidos, Soninha. Com um desfecho da Verônica, cara.
Sério?
A Verônica foi uma surpresa. Que ódio daquele cara. É. Aquele bebezão lá.
Imagina, cara. Meu filho de 10 anos estava assistindo comigo esse episódio. Ele falou... Que mãe chata, que mãe não sei o quê. Ele ficou indignado com a mãe.
Não, aquele lá foi um puta idiota. A mamãezinha lá. Não, esse sim foi por interesse, porque passou o experimento todo falando: eu te amo, a gente vamos casar. Uhum. Não parecia nenhum problema dos dois. Aí quando vê, só foi olhar pra mamãe: ai, mamãe, eu posso casar.
Pois é. Gente, muito pelo babaca. Amor de Deus. Porque muito assim, ó, eu sei que o Soninho não viu ainda, mas infelizmente você vai tomar um spoiler.
Desculpa.
Tranquilo. Mas eu vou ver de qualquer forma, porque é muito legal, cara.
Então, porque assim...
Eu assisti os outros também, cara. Eu me empolguei com essa
coisa. É legal. O casal era o Will e Verônica. Eles estavam ali namorando e tal, parecia que tava tudo certo, não sei o que, beleza. Aí no dia do casamento, chega a sogra, né, a mãe dele. Uhum. E a mãe dele começa a descer a lenha. Não é pra você casar, porque você não tem idade pra isso.
Você é muito imaturo.
E o cara tem 26 anos. Você é muito imaturo, que não sei o que, que bababá, porque não acho, que não sei o que, que bababá. Aí eu falei pra mãe, caramba, mas é assim... É, ela tá falando de um jeito que, assim, como se a Verônica não prestasse, né?
Uhum.
Aí, no primeiro momento, eu achei isso. Aí, tal, tá, pipipi, papapá, aí passou, tipo assim, 10 minutos depois, eu falei assim, tem um Édipo grande aí, né?
Uhum.
Nossa, sim. O Édipo tava balançando, assim, no meio da tela, né? Aí eu falei, cacete, esse cara não vai casar nunca. Nunca, com ninguém. Ele vai casar com a mãe. Vai passar o resto da vida com a mãe. Porque, assim, ela quer que ele sirva a ela. Ela nunca vai achar que ele tem maturidade pra casar. Nunca vai achar.
É, mas ela falou também da questão, assim, eles sustentam ele. Então eu acho que rolou aquilo assim, né? Vai ser mais uma boca pra gente sustentar.
Nenhum momento ele falou que né?
Então, mas não, olha só que gozado. A gente teve um problema lá da gordofobia aqui, né? O episódio já comentou aqui. Mas nesse casal, rolou a paquera.
Sim.
Rolou o interesse.
Sim.
Rolou a química. Rolou tudo. Mas quando encontrou a família, não deu certo.
Então, quando ele encontrou com a família, no último dia, Soninho, no dia do casamento, a mãe impressionou tanto ele, não, que ele desistiu.
Foi uma surpresa pra gente, porque assim, na hora que ele tava conversando com a mãe lá, antes de entrar na igreja, lá no local lá, ele fez um puta discurso lindo. Não, mãe, eu que decido, eu que escolho, bababá. E ela, quando vê, chega no altar. Ah, não.
Olhou pra ela.
Olhou pra mamãe. Olhou pra mamãe.
Ele olhou pra mãe, aí ela, a única tudo sorrindo no lugar, lá no local. A única achando bom, porque o filho tomou a melhor decisão de não casar com a moça.
Ela nem disfarçou.
Ela não disfarçou
nenhum. Não, nenhum momento.
Não. Ela foi muito deselegante, desrespeitosa.
Foi, cobra. Ela foi uma cobra.
Exatamente. Foi. Eu acho que foi um livramento pra Verônica.
É, então, isso que eu ia falar.
Foi,
assim,
também acho.
Eu achei bem bacana da atitude dela, porque ela mesma falou assim, por que que eu vou, né, me importar com isso? Assim, foi um livramento. Porque antes de entrar, né, quando o pai dela chega perto dela, assim, ela fala que tava fazendo as orações dela, pedindo direcionamento e tal. Então, pra ela sentiu aquilo como uma resposta divina e falou, pô, é isso aí, vida que segue.
É, exato.
Não vou me apegar, porque o cara falou, não, eu sou muito mais, assim. Eu achei muito bacana dela falar
super
isso.
Super
assim.
Empoderada.
É. Sim, sim.
Bem.
Não, olha, o cara, nossa... Vendo aquilo lá, eu falei, meu Deus, o cara é babaca. É, não, não só, né?
Ficou feio pra ele, porque assim, passou as cenas assim, bem, bem próximas, né? Ele falando, a mãe dele falando assim, que ela influencia ele muito, né?
Não, mas pior, ela falou assim, o quanto eu influenciei ele de 0 a 10? 10, porque mãe influencia sim. Aí passa pra ele...
Aí passa pra ele e fala, não, a decisão foi completamente tomada por mim.
Porra nenhuma.
Pelo menos desse casal, eu já peguei mais uma gíria pra chamar agora o Scala, porque ele ficava lá toda hora, né? Ô, mano, não sei o quê. Aí eu falei assim, aí agora eu começo a chamar o Fernando, ô, mano, amore.
Feliz pra caralho, mano.
Ah, é.
Não, é pior que na hora que ele chegou com os amigos dele, todo mundo falando, eu falei, gente, quem que é o noivo? Porque eles falam as vozes muito parecidas pra gente, quem que é o cara?
Tudo gíria, né?
Tudo gíria. Eu falei, nossa, é difícil de identificar ali, ué.
Will, você aceita a Verônica pra estar ao seu lado em todos os momentos e construir uma aventura incrível.
Ele fica sério olhando para a celebrante. Convidados apreensivos. Will vira-se para a mãe.
Mas, ó, deixa eu fazer uma pergunta para você, Soninho. Soninho, Ju, acho que depois ela reflete sobre isso, porque ela talvez não saiba responder agora, mas, gente, assim, é impressão minha, ou tem muito mais cara babaca do que mulher babaca? Gente do céu!
Verdade.
É, pelo menos no reality, sim, né?
No reality, tô falando, no reality.
Sim, eu acho que as mulheres que foram escolhidas, tanto no primeiro quanto no segundo, são muito mais
resolvidas, né?
Resolvidas do que os rapazes.
Pelo menos no brasileiro,
que vocês estão falando,
sim.
Parece que sim.
Sim, sim. Poxa, teve uma aí na eu até falei pra Maína já. Antes, né, que teve a tal da Isabela, que era agente da que era investigadora de polícia, essa eu queria ver ali no programa, infelizmente não foi pra frente.
Ela chegou a falar com o cara, ela falou, na hora que ele começou a conversar, ela brincou com ele, falou assim, não vai me jogar um 7-1, hein?
Exato.
Só que aí ela não foi pra frente.
Puta, eu queria tanto ver ela, porque ia pegar um babaca desse aí, e ia sair algemado do
negócio. Ia mesmo.
E o último casal que foi
outro babaca, né?
Outro babaca.
O Guilherme e a Maíra.
Ah, não, é verdade. Não, eu ia falar da Tamara, mas deixa quieto. Ah, é, o Guilherme, a Maíra. É Maíra, né?
Isso.
Ela super fofa. Nossa, ela eu achei muito bacaninha, mas ele um trouxa. Ele tava no estilo do Shai. Eu achei que ele foi lá pra se mostrar, sabia?
Então, eu também achei, mas eu achei ela chata no começo.
A princípio a gente começou a achar ela bem chata, assim, ela não tava muito no clima, porque tudo que fazia, ela não tava afim. Pô, a lua de mel foi lá no meio do mato afora, lá na...
Foi, na Amazônia.
Amazônia, trilha, né?
Aí ela não gostou de nenhum passeio, de nada que foi feito, ela não gostou. Eu pensei, pô, nossa, não vai dar... Mas tudo bem, até então não tinha nem passado o que ela gostava de fazer.
É.
Nunca falou se ela gostava de...
Que a minha filha... A minha filha falou uma coisa interessante. Se ela tivesse no reality, se apaixonado com um cara e soubesse que a lua de mel na Amazônia, se tivesse que andar lá, ela não iria, porque tem medo.
Entendi, entendi. Não, beleza, ela teria se posicionado, né? É.
Mas daria a impressão de chata, né?
É, mas não era. É. Ela não tava achando ruim de medo. Ela tava achando ruim porque, assim, nossa, que passeio de merda esse. Tipo assim, ela não tava gostando de ficar lá. Porque
acho que ela queria que nem foi no primeiro, né?
É, tipo assim.
Por exemplo, no primeiro que teve o passeio de balão, eu nem iria, cara. Nem a pau.
Eu também não.
Passeio de balão.
Eu também não.
Eu iria.
Não, eu também não iria.
Mas ela teve lá uma. Ela teve o um passeio lá de avião, do avião aquático, não sei o que, da quantas também. Foi top, hein?
Eu achei.
Mas assim, ó. Mas eu achei que ele foi assim, que nem naquela hora lá que ele falou assim: tá muito indo muito rápido. Cara, você tem dias, é rápido.
Pois
mesmo, meu filho. Vamos,
pois é.
Anda ali.
Você entrou aonde, né, meu filho? Você entrou no casamento às cegas, uai.
Sim, você não vai assim, namorar 3 anos, noivar mais 5 e não é desse. A proposta não é essa.
É, mas é porque esse casal aí acabou se semelhando à Ana e o Shai por causa disso.
A Ana e o Shai.
Eles trouxeram, ela trouxe coisas assim de que eles conversavam fora das câmeras.
Isso.
E que a gente não sabe. Então, assim, a gente escutava, a gente pensava, pô, será que é mesmo? A gente não sabe.
E coincidentemente, ela também tem filho, né?
Isso. E ela também tem filho. É, eu achei
que
assim.
A conclusão que eu chego. É o seguinte, Calabrini. Se o desde 2012 tivesse gravado todas as nossas conversas que aconteceu na madrugada, isso sim ia ser um reality show.
Não sei, viu? Não sei, ou ia ser um belo de um reality ou a gente já tá preso, viu, Soninha? Não sei, não, viu?
Nossa, gente.
A gente vamos deixar curiosa. A conversa de vocês pra lá. A gente não quer saber disso, não.
Tá bom, vamos falar então do último casal.
Nossa, esse foi.
Do último casal, que é a Tamara e o Alisson. Esse eu gostei dos dois. Gostei.
Esse foi legal.
Eu gostei também, mas eu gostei. Eu achei ele mais. Eu achei ele mais fofo, assim, sabe? Assim, no começo Sim. eu não tinha gostado muito, não. Aí depois ele começou, assim. Toda a história dele também.
Exato. Ele foi se abrindo, né?
Ele foi se abrindo. Ele parecia. Eu achei que eles não fossem se casar.
A relação dos dois foi bem bacana, porque ele foi muito, assim, a comunicação entre eles foi bem bacana, porque ele falou pra ela o que incomodava quando. O ex dela começou a surgir ali na história, ele pegou e falou, tá me incomodando. Ele foi sincero.
E eu fiquei sabendo também, olha só, Juju Fox.
Juju Fox. Nossa. Não, então, pera, vamos arrumar um nome melhor, é Fojucalizando.
Nossa,
é isso. Nossa, não sei nem falar isso, mas tudo bem. Fiquei sabendo que o noivo, antes mesmo da apresentação, deu umas alfinetadas, ficou contando algumas coisas, falando que ela foi embora e eles estavam juntos. Aí rolou uma. Nem tinha ainda rolado o episódio do casamento, né? E aí o Alisson foi lá, defendeu a Tamara, sabe, nas redes.
Olha.
Não cheguei a ver, não, mas me contaram que foi muito bom.
Entendi, legal,
então,
legal.
Rolou isso daí também.
Mas agora, o discurso dela no casamento.
Gente, maravilhoso.
Puta que pariu.
Eu falei, cara, não vai casar por quê?
Pois é. Eu falei assim, gente, se ele nunca mais vai ter problema de coração.
Nossa, não.
Não. Nunca mais.
Depois, assim, não vou contar muito pro Sani poder ver depois. Mas assim,
pode contar. O importante é ouvir.
Mas é muito bacana.
Mas o que eu achei também muito legal da história dos dois é quando os pais, a família deles, assim, que foi muito, assim, deu muito match, assim, as famílias. O pai dela foi muito engraçado.
Foi.
O pai dela, não, quando ele foi conhecer, o pai dela falou assim, se você não casar, eu caso.
Foi. Se casar,
ele é muito bonito, o pai dela falando pra ela. Ele é muito bonito. Se você não casar, eu caso.
Exatamente.
Aí depois o pai dela tomando a champanhe da noiva lá. Eu vou tomar.
Exato. Tomando todas lá.
Foi
muito legal.
Tomara
muito
que
legal.
Eles continuem juntos.
É, tomara que sim.
Tomara.
É, tomara. Ó, ele deve ser, não sei se a Pieta descreveu pra você, Soninha, mas assim, é porque a audioescritora não descreve lá aquelas coisas, né? Ele deve ser realmente bonitão, né? Porque todo mundo no episódio falou da beleza do cara, né?
É, eles me descreveram, mas assim, não sei, né, cara? Porque sabe que é meu gosto, entendeu?
Não é seu gosto? Entendi.
Olha, eu falo a frase do pai da Tamara.
A única pessoa que faz o meu tipo, Scalabrine, é você.
Tá?
Nossa, meu Deus.
Ai, que bom. Cuidado, hein, Maína. Maína, cuidado que você está sendo ameaçada.
Não, não corre o risco, não.
Vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que seria o perfil, mais do que nunca, de Bárbara Bouquete estar no casamento às cegas.
Seria. Seria. Você já pensou Bárbara no casamento às cegas? Seria.
Nossa,
ia arrumar vários bofes lá. Seria.
E dá pra escutar ela em todas as cabines, né?
É verdade.
Ai, gente, é bem legal. Agora, você citou uma coisa aí, que assim, que seria bem legal, não sei como é que eles fariam, mas seria muito bacana ter um LGBTQIA+, né? Muito interessante. Não sei como eles iam fazer pra dividir lá as turmas e tal, mas seria bem interessante mesmo.
Com certeza. Precisa, né? Depois,
porque eles depois desses aí, acho que tem que fazer. Né?
É isso aí. Gente, isso!
E é um reality que realmente tá fazendo muito sucesso, cara.
Com certeza.
Devido à polêmica, mas...
Nem falamos do americano, né?
Pois é.
A gente assistiu as três temporadas, a gente maratonou as três. Tem muitas histórias boas também na americana.
Tem,
assim, na americana já foi mais mulher babaca. E eu já achei que tinha muita,
tem mulher bastante, babaquinha. Tem bastante.
Tanto na primeira temporada, na segunda, tem umas lá que, pra mim, umas...
eu tô curioso pra assistir uma americana pra saber como é que é o. É o mesmo se rola o que rola na brasileira, assim. É curioso, né?
Sim.
A japonesa também, como é que é.
O único pesar da americana é que não tem audiodescrição. Então, se a gente muita coisa a gente perde, mas dá pra acompanhar.
Dá sim.
A da japonesa, a gente começou a assistir, né? Só que a gente estranhou um pouco, assim, ó.
É muito diferente,
assim.
O ritmo, a cultura, por causa da cultura mesmo,
a gente tá acostumado.
É muito zen.
E muito inteligente. Tem treta.
Não é que é muito zen, é que, assim, é muito formal. É muito formal.
Técnico. Parece técnico, sabe? Beijo
sim,
técnico.
Sim,
parece,
sim, sim.
É uma coisa
aí,
assim, muito
a gente
é mecânico,
uma
né?
mais, assim.
Exato.
Eu também. Eu comecei, acho que eu vi uns dois só, um ou dois.
Mas quer ver é putaria, e no japonês não vai ver putaria.
É exatamente isso, cara. A galera quer ver a putaria e o pau pegar fogo.
Exatamente.
Gente,
é isso aí.
Vai começar a assistir BBB, vai assistir.
BBB,
isso aí.
Não quer ver poder falar mal dos famosos, falar mal de quem não conhece.
É isso aí, Maína. Então, com essa, ficamos por aqui. Obrigado pela audiência.
Beijo.
E até a próxima.
Tchau, gente.
Tchau, gente. Um abraço.
E se você tem mais de um iPhone, ele? Você quer dizer alguma coisa?
Olha aí.
Como é que é, mãe?
Se tem mais de um iPhone, o que quer dizer?
Ah, eu tenho dois.
Ela também tem. Ai, que gulosa. Você não vai prestar, né? Vamos lá, vai.
A gente já está vibrando.
Eu disse que ia ser divertido.
Ah, eu quero fazer isso mais vezes.
Você encontra muito mais em papoacessível.com.br.
E as redes sociais?
Em qualquer lugar você encontra como @papoacessível.
Incrível!
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.